Minha Vida entrega cerca de 600 moradias na Paraíba.
Aumenta em 37% o acesso à internet banda larga em todo o país.
Já está no ar a campanha que valoriza as conquistas das mulheres para o desenvolvimento do Brasil.
Segunda-feira, 4 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Ainda não assistiu a Voz do Brasil ao vivo pela internet?
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
João Pessoa, capital da Paraíba, recebeu hoje 576 moradias do programa Minha Casa Minha Vida e também retroescavadeiras que vão ser usadas na construção e na manutenção de estradas rurais.
A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega e conheceu de perto um dos apartamentos, que tem 43 metros quadrados e conta com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. A repórter Priscila Machado participou da cerimônia em que foram entregues as chaves e tem as informações.
Os recursos são de mais de 23 milhões de reais. Os beneficiados são pessoas que recebem até 3 salários mínimos. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que em todo o país, mais de 1 milhão de pessoas já foram atendidas pelo Minha Casa Minha Vida e disse que o programa vai garantir moradia a todos os brasileiros.
Nós já temos aqui 14.300 famílias que realizaram o sonho da casa própria. Somente aqui em João Pessoa. Na Paraíba, são quase 36 mil moradias. E nós vamos investir aqui 2 bilhões e 600 milhões. Por que que eu estou falando esses números todos? Que eu sei que muita gente acha chato. Por que que eu estou falando? Para dizer para as pessoas que ainda não têm acesso ao Minha Casa Minha Vida, que nós não descansaremos até que o último brasileiro tenha acesso a uma moradia digna.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a presidenta Dilma destacou que são elas quem recebem pelas famílias as escrituras das moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida e que também são as responsáveis em gerenciar os benefícios do programa Bolsa Família. A presidenta Dilma também falou sobre a crise financeira internacional e disse que o Brasil tem reservas disponíveis para enfrentá-la.
O Brasil vem mudando. Vem mudando porque nós aumentamos as oportunidades de trabalho, reduzimos o desemprego. Porque nós demos uma correção correta para o salário mínimo. O Brasil vem mudando porque quando há uma crise lá fora, um espirro, o Brasil não pega pneumonia. Nós temos 378 bilhões de reais de reserva.
Em João Pessoa, a presidenta Dilma participou da entrega de retroescavadeiras. As máquinas vão ser distribuídas para 22 municípios do interior do estado, com até 50 mil habitantes, e vão ser usadas para reformar estradas, utilizadas para transportar alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Mais de 19 mil produtores vão ser beneficiados. As retroescavadeiras também vão ser usadas para ajudar os agricultores da Paraíba no enfrentamento da seca. As máquinas podem ser utilizadas na construção e recuperação de barragens. De João Pessoa, na Paraíba, Priscila Machado.
O investimento total feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário na compra das retroescavadeiras entregues hoje é de quase 4 milhões de reais.
E ainda na Paraíba, a presidenta Dilma visitou as obras do Canal das Vertentes Litorâneas em Itatuba, também conhecido como Acauã Araçagi.
Ela participou de uma cerimônia que marca a conclusão da primeira etapa das obras que começaram em outubro do ano passado.
Quando estiver pronto, o canal vai beneficiar 200 mil pessoas. Leandro Alarcon tem as informações.
As obras do Canal das Vertentes Litorâneas, em Itatuba, na Paraíba, fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. A obra vai garantir água para abastecimento e irrigação de 37 municípios paraibanos. 200 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente. Atualmente, 400 pessoas trabalham no empreendimento. A obra é dividida em três trechos. São 112 quilômetros que vão alcançar 16 mil hectares de terras para a agricultura. A presidenta Dilma Rousseff falou da importância da obra para a região.
Esse canal é a maior obra hídrica nos últimos 30 anos aqui na Paraíba. A maior obra de oferta de água. O que nós chamamos de estruturante é aquela obra que resolve o problema para uma população de forma definitiva. Que resolve o problema da água saindo ou do rio ou do reservatório, caminhando por uma adutora ou um canal, chegando na torneira da casa das famílias.
A previsão de conclusão é para maio de 2015 e os investimentos chegam a 956 milhões de reais. De Itatuba, na Paraíba, Leandro Alarcon.
Brasil.
O acesso à internet banda larga no país cresceu em 37% no último ano. Com isso, o Brasil chega a um total de 88 milhões de conexões em janeiro desse ano.
A banda larga móvel é a mais usada e também a que mais cresce. Em um ano, aumentou em quase 50% e já representa 76% dos usuários da internet de alta velocidade.
Além dos celulares, também usam redes móveis, modems e chips de conexão.
Já a rede 4G, mais rápida que a 3G, deve começar a funcionar no próximo mês em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Essas cidades são as primeiras a contar com a nova tecnologia, porque vão receber a Copa das Confederações.
Os dados são coletados pelas empresas de telefonia e utilizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
77.
Mulheres, desafios e conquistas.
Essa semana, Luciano, na sexta-feira, dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher.
Isso mesmo, Kátia. E já está sendo divulgada no rádio, na TV, na internet e em revistas e jornais a campanha Cada Vez Mais as Mulheres Conquistam Seu Espaço.
A campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra que as mulheres estão cada vez mais ocupando vagas de empregos nos mais diversos setores da economia.
E representam mais de 50% das pessoas que se beneficiaram do Programa Nacional de Qualificação. E assim avançam em áreas antes restritas aos homens.
Os números mostram também que mais mulheres têm buscado abrir o próprio negócio. E o programa do governo Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, em parceria com o Sebrae, é uma ferramenta de destaque.
Entre 2003 e 2008, os empréstimos para mulheres atingiram 247 milhões de reais.
O trabalho doméstico deixou de ser a atividade que mais emprega mulheres. Agora é o comércio, responsável pelo emprego de mais de 17% das mulheres.
Em segundo lugar, estão as atividades de educação, saúde e serviços sociais, com mais de 16%.
No campo, o índice de mulheres titulares de lotes de terra avançou de 24% para 55%.
Quer assistir o vídeo da campanha que valoriza as conquistas das mulheres para o desenvolvimento do Brasil?
Acesse agora o nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Publicada hoje pelo Banco Central, uma medida que autoriza os bancos a renegociarem as dívidas dos agricultores que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
O objetivo é amenizar os prejuízos que os agricultores tiveram com a seca e a estiagem.
Mas atenção, só podem renegociar as dívidas aqueles que moram em cidades atendidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE.
O prazo para a renegociação vai até o dia 1º de julho.
Café com a Presidenta.
E no programa Café com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff explicou que muitas obras para ampliar a oferta de água, tanto nas grandes cidades como nos pequenos municípios da região do semiárido, estão sendo feitas para ajudar quem mais sofre com a seca.
Segundo Dilma, até 2014, mais de 24 bilhões de reais vão ser investidos em adutoras, em barragens, canais, estações de tratamento e redes de abastecimento de água.
A Presidenta disse que muitos recursos são também para a obra de integração da Bacia do São Francisco, que vai mudar para sempre a realidade do Nordeste.
A gente chama de obras estruturantes aquelas que aumentam de forma definitiva a oferta de água em vários municípios. Lá no Nordeste, a maior dessas obras é a integração da bacia do Rio São Francisco. E a minha determinação, Luciano, é que essa obra seja acelerada, aceleradíssima. Nós vamos entregar a obra etapa por etapa, Luciano. E cada uma dessas etapas vai beneficiar cidades inteiras, até que no final de 2015, toda a obra estará pronta.
Ainda no programa semanal de rádio, a presidenta Dilma informou que também estão sendo investidos mais de 5 bilhões de reais no programa Água para Todos, para levar cisternas e poços aos lugares mais distantes do semiárido.
Desde o início do meu governo, nós já instalamos 260 mil cisternas nas casas e nos povoados do semiárido. E vamos instalar, para você ter uma ideia, mais 240 mil cisternas só este ano. Essas cisternas, sabe, Luciano, são importantíssimas, porque elas permitem que as famílias armazenem a água da chuva ou mesmo armazenem a água recebida de carros-pipas, sem ter que andar, às vezes, quilômetros e quilômetros para buscar água e carregá-la, em baldes ou em latas.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento um link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E falando ainda em abastecimento de água, Kátia, 40 milhões de reais vão ser investidos pelo Ministério da Integração Nacional para levar água a mais de 50 mil moradores de áreas rurais do Amazonas.
Os recursos são do programa Água para Todos e vão beneficiar 16 municípios do estado.
O dinheiro vai ser usado na construção de cisternas individuais e coletivas em regiões nas calhas dos rios Purus, Solimões, Negro e Amazonas.
Esse é o tema da entrevista que a jornalista Isabela Azevedo fez com o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Castro.
Por que foram escolhidas essas 16 cidades do estado do Amazonas e em que pé está esse projeto?
Olha, essas cidades foram escolhidas porque são cidades onde a população rural dispersa da Amazônia enfrenta problemas de acesso à água, que é uma coisa curiosa, né? Uma região com tanta água quanto a Amazônia, essas pessoas vivem, por vezes, em cima da água, em palafitas, mas, no entanto, a água que eles têm ali embaixo, ou por contaminação natural, ou porque recebem dejetos, não são próprias para o consumo humano. Então, essas famílias vão receber cisternas que permitem coletar água de chuva do telhado, para que elas possam ter água de qualidade para tomar e não ter problemas de saúde.
Inclusive telhados novos, não é isso?
Em alguns casos, sim, porque nós temos casas que são de palha ou que o telhado não suporta o sistema de calhas para coletar água. Então, nesses casos, são 2.000 e poucos casos, as casas receberão também uma reforma no telhado para que elas possam ter acesso à água.
Esse projeto está em fase de licitação e essas famílias estão sendo preparadas para receber essas cisternas?
Então, existe todo um trabalho social que é feito no programa, não só na identificação das famílias, mas depois na capacitação dessas famílias, na criação de comitês municipais para que haja um controle social na execução do programa, definindo quem vai receber. Trata-se de um programa que faz parte do Brasil Sem Miséria. Então, essa população é população extremamente pobre, que precisa ser capacitada também para saber lidar com essa água, saber lidar com esse sistema.
E existe alguma seleção para que famílias que vão participar ou são todas as famílias do Brasil Sem Miséria nessas 16 cidades?
Sim, são todas as famílias que se incluem no Brasil Sem Miséria nessas cidades. Trata-se de um programa que pretende universalizar o acesso à água em todo o Brasil.
Ouvimos a entrevista do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Sérgio Castro, sobre as ações do programa Água para Todos no Amazonas.
A relação completa dos municípios amazonenses que vão receber cisternas está em www.integração.gov.br.
Voz do Brasil!
Já está em vigor a resolução da Anatel que estabelece que ligações de telefone celular sucessivas que foram interrompidas pela operadora devem ser cobradas como sendo uma única chamada. Carolina Monteiro.
Quem nunca teve a conversa interrompida no celular porque a ligação caiu?
Sempre acontece, a gente tá falando, tá na ligação importante e a ligação cai, a gente tem que ligar de novo e ser cobrado aquela tarifa lá de uma nova ligação.
Cai a ligação sempre.
Quando a ligação é interrompida, muitas vezes, é preciso ligar novamente para terminar o assunto. Antes, esse telefonema era cobrado como uma nova ligação. Mas desde o final de fevereiro, a Anatel determinou que as chamadas feitas de celular para o mesmo número sejam consideradas uma única ligação. Para isso, o intervalo do telefonema entre o celular e o número de destino deve ser de até 2 minutos. Com a mudança, os consumidores precisam ficar atentos para que as ligações sucessivas não sejam cobradas. Basta pedir a conta detalhada junto à operadora de celular e conferir. Os consumidores já aprovam a iniciativa.
Eu acho que é uma boa iniciativa porque o consumidor já arca com várias despesas, principalmente com a telefonia celular. E isso então vai trazer um benefício a mais para que as pessoas, inclusive, continuem com a ligação e não arquem com esse prejuízo, porque é culpa da operadora essa queda de sinal, né?
Ela tem que arcar com o erro, né? Porque quando a gente erra, a gente paga também.
Se algum problema for encontrado, a empresa deve ser procurada. E se não resolver a pendência em até 30 dias, o cliente pode fazer uma reclamação direto à Anatel pelo telefone 1331 ou ao Procon de sua cidade. De Brasília, Carolina Monteiro.
7:17.
Um portal na internet traz informações para os prefeitos e para os cidadãos sobre projetos que visam atingir os objetivos do milênio. A agenda de compromissos assinada por mais de 190 países que tem a meta, entre outras coisas, de acabar com a fome no mundo.
Em 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu com mais 190 países, incluindo o Brasil, as metas para o milênio. A primeira delas é acabar com a fome e a miséria. Em Goiás, o restaurante comunitário do município de Águas Lindas, uma iniciativa do programa Fome Zero do governo federal, atende em média 2.000 pessoas por dia. Segundo o administrador do restaurante, Márcio Leal, o local foi inaugurado no ano passado.
Temos um planejamento importante que está sendo desenvolvido aqui através de 23 funcionários, onde eu tenho uma nutricionista, eu tenho 2 chefes de cozinha e tenho outras ações também que estão sendo desempenhadas aqui através do grupo dentro do restaurante comunitário para atender a necessidade da população.
Experiências como a do restaurante comunitário de Águas Lindas agora podem ser encontradas na internet, no portal da Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Governo Federal 2013-2016. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti, explica que o portal traz informações sobre os programas federais para as prefeituras.
Nós temos um site do programa, né, que é o www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br. Neste site, todos os prefeitos que assumem os compromissos, está explicitado, né, qual é o compromisso assumido e vai sendo divulgado a evolução, né? Então, esta adesão, ela se torna pública não só os compromissos que cada um dos municípios assume, como também a evolução da sua realização.
Ainda de acordo com Ideli Salvatti, o Brasil tem feito todo o esforço para atingir as metas do milênio.
Objetivos extremamente importantes, como acabar com a fome, com a miséria, educação básica, a igualdade entre homens e mulheres, né? A redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária, outras doenças. Então, estes objetivos, alguns deles, inclusive, o Brasil, O indicador, né, destes objetivos, o Brasil já atingiu. Por exemplo, no caso da redução da mortalidade infantil, aquilo que o Brasil tinha, né, se comprometido a atingir em termos de redução até o ano de 2016, nós já alcançamos em 2011.
Com a agenda de compromissos de desenvolvimento do milênio, o governo também lançou uma cartilha que esclarece o funcionamento da página, como explica o subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto.
Ele vai ver que programas federais ele vai poder usar para o apoiar a atingir suas metas. Ele vai entender como é que ele organiza as metas dele, ele vai fixar metas para ele e ele vai planejar a gestão dele com essas metas que ele está colocando para ele.
A página também tem espaço para o cidadão, que vai poder monitorar e avaliar o desempenho do prefeito. Outras informações em www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br. De Águas Lindas, em Goiás, Mara Kenupi.
As famílias podem se envolver e participar ativamente nas decisões tomadas pelas escolas dos filhos, né, Luciano?
Com certeza, Kátia. E se candidatar a uma vaga no conselho escolar, é uma boa maneira de acompanhar e auxiliar o trabalho dos gestores escolares.
E para fortalecer a iniciativa, o Ministério da Educação oferece cursos à distância de formação continuada em conselhos escolares.
A ideia é capacitar quase 2.000 técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
O funcionamento de um centro educacional para alunos de qualquer idade exige, além da estrutura física, um plano de ensino e uma administração financeira, por exemplo. Os conselhos escolares participam da gestão. Eles definem e fiscalizam a aplicação do dinheiro da escola e discutem com os professores e a direção o planejamento pedagógico. A professora Margarete Rodrigues Lobato preside o conselho escolar da escola onde a filha dela estuda e explica por que considera importante a participação nos conselhos.
Todo pai tem o sonho de uma escola para o seu filho. E a melhor forma de você construir uma escola que você queira para o seu filho é participando. Estando no conselho ou sendo representado e participando, você tem como dar palpites, você tem como propor soluções, apontar problemas. Então você não fica só como espectador. Você passa a fazer parte daquela escola atuante e ajudando a escola a ser cada dia melhor.
O governo apoia a criação e o fortalecimento dos conselhos escolares por meio de cursos de formação para técnicos de secretarias municipais e estaduais de educação, que depois retransmitem as informações para os integrantes dos conselhos nas comunidades em que atuam. 25 mil técnicos foram formados desde a criação do programa de capacitação 7 anos atrás. Outros 1.800 vão ser treinados no primeiro semestre deste ano. Clélia Mara Santos, coordenadora geral de redes públicas do Ministério da Educação, explica como funcionam os cursos.
Nós atuamos por meio de formações presenciais que ocorrem numa parceria MEC com o Estado e com municípios e também numa parceria com as universidades públicas federais, oferecendo uma formação continuada de 200 horas no ambiente da universidade, ambiente virtual da universidade, certificação da universidade, para técnicos estaduais e municipais, professores que atuam nas secretarias de educação e que vão atuar como multiplicadores da formação de conselheiros escolares no âmbito de cada uma das escolas públicas brasileiras.
O conselho escolar é formado por pais, estudantes, professores, o diretor e outros funcionários da instituição e pessoas da comunidade local. Cada escola estabelece as regras para a eleição dos integrantes do conselho. De Brasília, Ricardo Carandina.
Mais 75 municípios brasileiros vão poder contar com rádios comunitárias. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O aviso beneficia cidades do Piauí, da Paraíba, de Goiás, do Tocantins, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Maranhão.
As organizações sociais interessadas têm até o dia 29 de abril para fazer a inscrição.
A lista completa das cidades e os documentos necessários para solicitar uma emissora estão na página do Ministério das Comunicações em www.mc.gov.br.
Até o final do ano, o governo vai publicar mais 10 autorizações para rádios comunitárias.
O você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega cerca de 600 moradias na Paraíba.
Aumenta em 37% o acesso à internet banda larga em todo o país.
Já está no ar a campanha que valoriza as conquistas das mulheres para o desenvolvimento do Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EPC Serviços.
Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.